Dando o Evangelho de Mateus, e eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no capítulo 24 deste Evangelho. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Começamos hoje esse capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se em particular dele, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Curve a cabeça, vamos orar. Pai bendito, Senhor, nós aqui estamos, ó Pai, neste culto de louvor e de adoração. Cantamos, adoramos ao Senhor desde o momento que aqui chegamos. E agora somos alimentados pela sua palavra. Senhor, manda teu Espírito Santo ao nosso coração, trabalhar nosso coração para aceitarmos essa mensagem, para que ela encontre lugar dentro de nós. Abençoa e ilumine a mim, teu humilde e pobre servo, para trazer aqui essa mensagem. Que o Espírito me use, que o Espírito fale aos nossos corações, a começar pelo meu. E que assim seja, para louvor e honra do seu Filho amado Jesus. Amém. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, na Semana Santa. Ficamos aqui um período longo durante a Semana Santa, aqui no Evangelho. Esse momento do Senhor com os discípulos, esse sermão profético, pelos cálculos que são feitos, ele deve ter acontecido na quarta-feira. Então, na quinta ele já seria preso, à noite, na madrugada, e na sexta já assassinado. Nós vimos que ele confronta os fariseus, os escribas, as autoridades do templo, tudo isso. E esse sermão, principalmente todo esse capítulo 24, que é o sermão profético, o princípio das dores, que foi o título que eu dei para a mensagem, o início das dores, é um texto muito difícil, é um texto sobre o qual existem muitas interpretações. Então, pode ser que muitas coisas que você vai me ouvir dizer aqui, eu estou dentro de uma corrente teológica, evidentemente, pode ser que você escute de outro pastor, de outro pregador, um pouco diferente de mim, e aí nós não vamos entrar em critério de valor, de certo ou errado. Por quê? Porque o texto é difícil mesmo. Então, o que nós temos desse texto são interpretações, são visões desse texto. E cada um, então, está dentro de uma escola de pensamento, dentro de uma tradição. Mas, assim, para introduzir o assunto, o que nós cremos é que grande parte de todo esse sermão, na verdade, ele já se cumpriu. A maior parte dele já se cumpriu. Por quê? O Senhor Jesus Cristo estava falando de eventos que aquela geração iria vivenciar e de eventos que são registrados pela história. Não só por Flávio Josefo, um historiador judeu contemporâneo daquele período que nós estamos tratando aqui, depois da morte do Senhor, mas também de outros historiadores. Então vamos ver como foi que o mundo se comportou depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que ele morreu por volta do ano 27, 28 do calendário romano, e não no ano 33, porque houve um cálculo errado, isso é outra história. Mas enfim, quando nós pegamos o calendário, nós vemos isso. Então, o que foi que aconteceu depois da morte dele? Por exemplo, entre o ano 30, vamos pegar o ano 30 como referência, e o ano 70, que é quando grande parte dessa profecia é cumprida, porque ele está falando sobre o templo, sobre o fim do templo, sobre o fim de Jerusalém, e que ele é o novo templo, ele é o templo de Deus, e aquele seria então extinguido, deixaria de existir. Então houve muita movimentação naquela época, houve uma guerra entre sírios e judeus, que mais de 20 mil judeus morreram neste conflito, nessa guerra. Aquela é uma região que agora nós estamos assistindo a guerra ali em Gaza, a invasão de Gaza, mas aquele povo ali está em guerra 3 mil anos, pelo menos, que não para a guerra. A guerra é quem sustenta o ethos dentro do Oriente Médio. Então, cerca de 20 mil judeus foram mortos, além de muitos que morreram, não diretamente no conflito, mas de outras, de consequências do conflito. Foi nesse período também que o Império Romano viveu uma época de muita crise interna e muitos imperadores foram sucedendo um ao outro, via de regra, por assassinato. Império Romano, é rara a situação que você vê um imperador morrer de velho, cumprir o tempo dele. São assassinados por assessores, por inimigos, mas quase sempre por pessoas próximas, inclusive filho, filha, enfim. Cinco imperadores: Nero, Galba, Otto, Vitélio, Vespasiano. Foi Vespasiano que empreendeu uma grande perseguição aos cristãos. Mas nós vamos, nesse período houve muitos distúrbios, mas quando Cláudio era imperador, no ano 46, houve uma grande seca e muita gente morreu na Judéia. Se vocês se lembrarem, há pouco tempo eu expus Atos. A grande caminhada que Paulo faz, levando mantimentos, levando recursos para a igreja da Judéia, porque tinha tido uma grande seca, muito séria. Muita gente havia padecido por causa disso. E aí, além de tudo isso, houve muitos terremotos na Ásia Menor, quando Nero era imperador, e houve cidades que praticamente desapareceram, como Laodiceia e Hierápolis. Olha o tanto de conflito. Então, o Senhor Jesus está falando sobre isso que vai acontecer. Por isso que ele diz, você que estiver no campo, quem estiver na Judéia, ele está falando para aquela assembleia, para aquele público que o escuta. É sempre importante a gente saber quem era a audiência de Jesus Cristo, para a gente entender o que ele estava falando. Em 63, houve a erupção de um vulcão na Itália, que destruiu o vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia. Ainda hoje, se você fizer uma pesquisa na internet, no Google, no YouTube, você vai ver as imagens de Pompeia. Isso em 63. Em 64, Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Houve um incêndio que, segundo uma grande interpretação da história, foi provocado pelo próprio Nero, mas há controvérsia a respeito disso. Cerca de 50% da população de Roma morreu, ou seja, em torno de 500 mil de pessoas. Olha o tanto de tumultos. Parecia que o mundo ia acabar, não parecia? Imagina todos esses eventos numa área muito pequena acontecendo, o mundo ia acabar, o mundo ia acabar. Muita gente pensou que o mundo ia acabar, porque os eventos confluíam para aquelas antigas profecias. E aí, por fim, em 70, Roma, que já dominava Jerusalém, invade a cidade, destrói a cidade, destrói o templo, e quase toda a população, quem não fugiu, morreu. Então, o Senhor Jesus Cristo está fazendo um sermão profético, anunciando coisas grandes que iam acontecer, e dizendo que logo ali, logo depois que ele morresse, esses eventos aconteciam. E quando nós vamos para a história, nós vemos tudo o que aconteceu num curto período de tempo, numa pequena área geográfica. Daí que nós, então, podemos dizer que grande parte dessas profecias já foram cumpridas. Você tem na Bíblia profecias cumpridas, profecias que estão em cumprimento e profecias a serem cumpridas. A grande maioria já foi cumprida em Jesus Cristo. Então, esse é o mundo que se está vivendo, e ele, então, está falando especificamente, o centro da preocupação dele é preparar aquele grupo para o que vai acontecer no ano 70, que é o último evento que eu citei aqui, que é a destruição do templo de Jerusalém. Vejam a importância do templo. Era no templo de Jerusalém o único lugar que os judeus criam que ali estava a Shekinah de Deus, a presença de Deus. Era só ali. Por isso que nós, por causa dessas questões culturais, ainda achamos que determinados eventos, determinadas orações, se forem feitas dentro de um templo, tem mais valor do que se esse culto fosse na rua, se fosse debaixo de uma árvore. É um pouco por causa dessa visão veterotestamentária de imaginar, porque assim os judeus concebiam, que embora Deus fosse Senhor de tudo e não pudesse ser aprisionado no templo, isso que Salomão fala na oração dele, mas ainda assim ele estava presente de modo especial. Era ali que aconteciam os sacrifícios diários. Todo dia, toda hora tinha animais sendo sacrificados pelos pecados do povo. A vida do povo judeu girava em torno do templo. Então, como assim esse templo vai ser destruído? Se vocês se recordarem, um dos crimes que o Senhor Jesus vai ser falsamente acusado é de haver dito que destruiria o templo e construiria em 3 dias. E aí dizem, os anos que ficou para ser reconstruído, 40 anos, como ele faria em 3 dias isso? Então, para o judeu era inconcebível. O templo foi completamente destruído e anos depois, quando os muçulmanos tomam aquela região, eles constroem sobre a base do antigo templo de Jerusalém a mesquita do Domo, a mesquita... Depois da mesquita de Meca, onde está a Pedra Negra, que é o principal centro sagrado do islamismo, o outro lugar é ali no Monte do Templo, porque ali o profeta teria ascendido ao céu, Mohammed, Maomé. E então os muçulmanos construíram, ali tem uma mesquita no lugar do templo. O que é que ficou? Uma parede somente, que é chamada de Muro das Lamentações, que vinha a ser a base do templo. Com isso, o judaísmo se dispersou e mudou. Hoje o judaísmo é chamado de judaísmo rabínico, porque a vida do povo judeu não gira mais em torno do templo que foi destruído, mas gira em torno da Bíblia, da Tanar, ou da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Então o judeu gira em torno disso, já não existem mais sacerdotes, então aquele sistema, a profecia de Jesus Cristo se cumpriu. Acabou o templo, acabou o sistema de sacrifícios, acabou a casta sacerdotal, não existe mais sacerdote entre os judeus, o que existem são rabinos, que seria alguma coisa muito parecida com um pastor, com aquilo que um pastor faz, o rabino faz. É muito parecido, ele estuda, é ordenado, tudo isso. Então, o Senhor Jesus está falando da destruição do templo. E o templo é destruído em 70, ele foi destruído. Mas é claro que essas profecias nos assustam muito, principalmente quando nós chegamos aqui, do versículo 3 ao 8, ele vai falando, mas no versículo 4 ele diz, tenha cuidado. Porque vai ter gente querendo enganar vocês a respeito dessas profecias. Então tenham cuidado com quem quer enganar vocês a respeito dessas profecias. Quase sempre, quando nós temos uma calamidade, uma catástrofe como essa no Rio Grande do Sul, que é facilmente explicada, não há nada de sobrenatural no que houve no Rio Grande do Sul, isso é o resultado de anos e anos de uma política de falta de cuidado com a terra, falta de cuidado com o meio ambiente, falta de cuidado com a população para ter um plano habitacional respeitando as questões ambientais. Não permitia encostas de morros, nas margens dos rios, mas quem vai ocupando esse espaço são pessoas pobres, que não têm dinheiro, não têm terreno. O governo, então, deve deslocar essas famílias e colocar em locais seguros. Mas, voltando, quando nós temos uma catástrofe dessa, ou quando nós tivemos uma pandemia como tivemos, você sempre vai ver algum pregador dizendo, Jesus está voltando. Olha os sinais. E aí ele lê esse texto do sermão profético. E aí muita gente endoidece, fica doida. Vai ser o fim. Bom, há pelo menos 2000 anos que eventos dessa natureza acontecem e ainda não foi o fim. Mas nós estamos dentro do processo. Nós estamos vivendo as dores, porque o início foi depois da morte do Senhor Jesus Cristo. A inauguração do início das dores, digamos assim. Então, ele previne vocês, cuidado, a gente que vai aproveitar dessa situação para deixar vocês loucos. E, de fato, tem crentes que parece que têm um imã, uma atração por esses textos. Ficam, sim, e isso é algo com... Nós não precisamos nos preocupar com isso. Primeiro, quando esse fim chegar, ninguém sabe. Ele diz que ninguém sabe. Ninguém vai saber. Segundo, pode ser que ele chegue, eu esteja vivo. Pode ser que ele chegue, eu esteja morto. Mas isso não vai fazer a menor diferença. Porque o fim acontece sempre que alguém morre. E tem sempre alguém morrendo. Então, nós não precisamos entrar em pânico com esse texto. Não precisamos entrar em pânico. Mas nós vamos chegar num ponto aqui que é bem interessante e que nós, evidentemente, vamos trabalhar. Então, ele diz o que vai acontecer, muitos vão ser entregues à tortura e foram. Quantos foram mortos no Império Romano? Dos apóstolos de Jesus Cristo, somente João morrerá de velho, como se diz. Todos os outros foram assassinados, foram mortos pelo poder do Império Romano, todos, sem exceção. Pedro é crucificado, Paulo decapitado, Tiago apedrejado e assim todos. É possível saber como cada um morreu, ou pelo menos ter uma ideia, através de um livro que chama História Eclesiástica, que é muito interessante, eu recomendo. Então ele diz tudo o que vai acontecer e todas essas coisas acontecem naquele momento. Muito do expansionismo do cristianismo se deu por causa dessas perseguições, porque era muito perigoso ficar nos lugares onde havia grande concentração de judeu, porque nesse momento o judaísmo e cristianismo ainda era quase uma coisa só do ponto de vista estético, digamos assim. Quem era cristão sabia porque era cristão, quem era judeu sabia, mas ainda se reuniam no mesmo lugar, em muitas situações, ainda eram confundidos pelo povo como se fossem da mesma religião. Então, esteticamente, era basicamente o mesmo grupo. Então, muitos vão ser perseguidos, muitos vão serem mortos e vão aparecer também falsos profetas. Nesse período, aparecem outros se dizendo o Messias, se dizendo o grande libertador de Israel. E serão mortos por Roma, na cruz, porque essa era a morte reservada para quem oferecia perigo para o Império Romano. E aí, finalmente, esse sermão fala algo muito sério, e esse é o foco, essa é a ênfase que nós precisamos tirar desse sermão essa noite, levando em conta que essas profecias se cumpriram na sua maioria, mas que elas ainda são válidas, ainda hoje, no sentido de advertência para nós avaliarmos nossa vida, nossa fé e nossa prática. O que é que o versículo 13, diz? Eu quero que a igreja, quem tiver com a Bíblia e puder ler comigo, nós vamos ler junto. O versículo 13 diz: mas quem perseverar até o fim será salvo. Mas quem perseverar até o fim será salvo. O conceito de fé na Bíblia, ele está intrinsecamente ligado ao conceito de fidelidade. Não existe fé sem fidelidade. Como é isso na prática? Como é que funciona na prática? Muito simples. Muito simples, e vocês vão entender num único exemplo que eu der. Quando a gente está apaixonado, namorando alguém, e se casa, ou mesmo antes do casamento, há uma questão nessa relação que é fundamental para que esse relacionamento se mantenha. Se chama o quê? Fidelidade. O sujeito diz que ama você, mas ele faz tudo ao contrário do que ele diz que lhe ama. O que é que você percebe? Eu vou sair fora. Ele não me ama. Não é assim? Ou não é no relacionamento a dois? Homem e mulher. É assim. Pode até fazer, mas vai ser cobrada a fidelidade, não vai? Não vai ser cobrado o amor somente. Vai ser cobrada a fidelidade. Pois bem, a igreja, nós, o povo de Deus, somos tratados como a noiva de Cristo. Então não basta dizermos: Jesus, eu te amo. É preciso que eu tenha fidelidade àquilo que eu abracei ao professar minha fé a Jesus Cristo. Então, se eu vivo uma fé de fidelidade, eu posso ficar tranquilo, dormir tranquilo. Se eu não vivo essa fé com a fidelidade que me é exigida, é claro, eu não estou falando aqui que nós vamos cumprir todos os mandamentos, senão não precisaria de Jesus Cristo. Existe Jesus Cristo justamente por causa de nossa incapacidade de cumprir as promessas que nós fazemos a Deus. Mas é preciso que eu, pelo menos, me esforce para que aquela profissão de fé que eu faça seja vista. É preciso que isso seja visto. Quando Jesus Cristo vai curar aquele paralítico lá na casa em Cafarnaum, o que é que o faz se comover com a situação? O texto diz: vendo a fé deles. Então a fé é algo que a gente vê, simplesmente. A gente vê. Então o texto diz: quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, quem tiver fidelidade, quem tiver perseverança, porque esse não é um ponto que salva, mas é um sinal do salvo. É um sinal do salvo. Hoje, aqui na Escola Bíblica Dominical, na nossa reflexão, me veio assim à mente, na hora, uma situação seguinte. Na semana, nós temos 168 horas. Onésio fez a conta, vou confiar na conta dele, porque se eu fosse contar, não ia dar isso, que eu sou ruim de matemática. 168 horas. Aqui na nossa igreja, vamos pensar na nossa igreja. Na nossa igreja, o culto demora uma hora. Então, se cada um de vocês reserva os 3 dias que tem atividade, os 2 dias que tem atividade na igreja, quarta-feira, domingo de manhã e domingo de noite, você vai consumir 3 horas do seu tempo em adoração a Deus. Simples assim, 3 horas em adoração. Quantas horas sobraram para você? 165. Vamos dizer que você trabalha 40, 44 horas semanais. Diminua. Ainda vai sobrar tempo demais para a sua vida, para você cuidar de todas as outras coisas que você tem para cuidar na sua vida. Então, é preciso que nós tenhamos perseverança. Eu creio em Deus, eu creio que Ele é poderoso, que Ele é o Deus. Então, por que é que eu não adoro a esse Deus? Por que é que eu não venho adorar a esse Deus? Por que que me é tão difícil? Por que me custa tanto adorar a esse Deus? A fé, para que nós então, para que essa fé não seja, para que nem nós duvidemos de nossa fé, nós precisamos ter perseverança, perseverar na fé, perseverar naquilo que eu acredito, naquilo que eu acredito. E aí, eu vou, para encerrar, dar mais um exemplo, que é o exemplo do futebol. Ninguém aqui, as pessoas do meu relacionamento, acredita que eu sou atleticano. Os caras não acreditam. Pensam que eu sou cruzeirense. Por quê? Porque, né, eu, como se diz, eu arrasto o maior papo para os cruzeirenses aqui da igreja. Tem uma turma. Os cruzeirenses, uma parte está aqui, viu, gente? Aqui está infestado de atleticano que eu estou vendo. Mas não acreditam. Por que é que não acreditam? Porque o Cruzeiro ganha, eu bato palminha para Alex, para Pedro, para a turma. Muito bem. O Galo ganha, eu, estou muito bem. Deu Galo, deu Atlético. Ninguém acredita num sujeito desse, não, gente. Por isso que eu sou vascaíno mesmo, assim, né? E não sou tanto. Então, do ponto de vista de futebol, eu sou um zero à esquerda, eu não sou nada. Sou torcedor de time nenhum. Voltemos para a fé. O sujeito que diz que crê em Jesus Cristo, que é cristão, do jeito que eu digo que sou atleticano, está pebado esse camarada. Ele precisa. Então, para que as pessoas creiam que eu sou atleticano, eu tinha que ter a camisa do Atlético, a caneca do Atlético, saber a escalação do Atlético, quantos pontos o Atlético tem, quantos campeonatos o Atlético ganhou e quantos perdeu, principalmente o que ele tem de vantagem em relação ao Cruzeiro. Eu tinha que ter raiva dos cruzeirenses, porque o atleticano fiel é isso, e o cruzeirense fiel é isso, ele tem raiva do atleticano. Não era assim? Era. Eu tinha que ver os jogos. Que atleticano é esse que nunca assistiu um jogo do Atlético? Que não aguenta ficar 1 hora diante da tela da TV, assistindo 1 hora e 20 minutos, na tela da TV, assistindo o jogo do Atlético. Que atleticano é esse? Voltemos. Que crente é esse que não dá conta de vir para o culto? Que crente é esse que não dá conta de vir para a escola dominical? Que crente é esse que na quarta-feira fica fazendo nada em casa e não vem para o culto? Vocês estão entendendo o que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está falando de perseverança. Então, para que a gente acredite que você é torcedor, você precisa ter um pacote de torcedor. Você chega lá em casa, os únicos elementos que tem do Atlético foi a água do que me deu. E ainda bem que Alex nunca me deu nada do Cruzeiro, porque aí eu estou lascado. Porque vai ficar lá em casa do mesmo jeito, a prova do crime. Vocês estão entendendo? Chegamos no ponto? Então, o Senhor Jesus Cristo está falando de tudo que ia haver em Jerusalém, e região, e Judéia, e mundo de então. Tudo, as perseguições, mas ele diz o seguinte: quem perseverar será salvo. Quem perseverar, fique tranquilo. Quem perseverar, fique tranquilo. Então, nós precisamos preservar e perseverar na nossa fé, na nossa prática de fé. E dentro da prática de fé, faz parte o culto público. Isso é essencial, é fundamental, porque é aqui que você vem fazer o quê? Cultuar a Deus. Você vem cultuar a Deus. Adorar a Deus através de cantos, orações e da audição da sua santa palavra, que nos traz sempre palavra de salvação. Então nós estamos no início das dores, ainda no início das dores, não sabemos quando vai terminar, mas se nós perseverarmos na nossa fé, nós não precisamos ter nenhum tipo de preocupação, porque estaremos na glória com o nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus bendito, Pai de misericórdia, obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Obrigado, ó Pai, por esse texto. Obrigado, Deus, por tantas pessoas que estão essa noite aqui na nossa igreja, participando deste culto. O Senhor sabe a alegria que isso traz ao nosso coração. Queremos dizer que é a Ti, somente a Ti, que nós agradecemos e louvamos por este momento, no nome de Jesus. Eu vou dar a bênção, mas vocês ainda não saiam, que eu tenho dois avisos importantes. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos vocês, agora e sempre. Amém. Amém. Primeiro aviso. Amanhã, segunda-feira, começa os trabalhos para a pintura de toda a parte externa desse templo. Vai ser todo pintado. Esse templo nunca foi repintado, né? Digamos assim. Ainda está com a pintura original externa. Aqui dentro não, está todo novinho. Vai começar amanhã o trabalho. Isso é algo que o pintor disse 3 semanas, mas se for 1 mês, glória a Deus. Sempre demora, é uma igreja muito alta, não é fácil. Então começa amanhã, com a graça de Deus. O segundo aviso é que ontem nós tivemos 2 aniversários aqui na igreja. A Riquele, aquela menina linda, e o Isaac, esse rapaz bonito que sumiu, já deve estar lá, porque Isaac não perde tempo. E nós estamos aqui também para festejar esses 2 aniversários. E além dos 2 de ontem,